Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! No próximo dia 15 de novembro, os eleitores vão escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no primeiro turno das eleições 2020. Durante toda a campanha eleitoral, a saúde fica em destaque no debate e nos planos de governos e propostas dos candidatos. Mas qual é, na realidade, o papel dos gestores municipais na saúde? Para começar a entender o tema, a jornalista Carlis Carmigliati traz uma explicação sobre os deveres das esferas federal, estaduais e municipais da gestão do SUS, Sistema Único de Saúde, e sobre o financiamento da área.
Reportagem especial.
Fundada em 1988, o SUS, Sistema Único de Saúde, é o maior sistema de saúde do mundo. Ele é descentralizado, ou seja, é feito na junção dos poderes federal, estaduais e municipais, e universal. Isso significa que qualquer pessoa tem o direito ao atendimento e acolhimento pelo SUS. Esses princípios vêm desde a criação do sistema, como explica a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Eliola Gurgel Andrade.
Qual que é o sistema que foi criado a partir daí? É um sistema federativo, baseado no compartilhamento da gestão pelas instâncias municipais, estaduais e federais. E destacando-se que o município, então, estaria na base, né, mais perto da população, e, portanto, o município teria a responsabilidade na oferta, né, ou provisão do serviço para os munícipes. Todo cidadão brasileiro teria acesso à assistência à saúde segundo as suas necessidades a partir do município de sua moradia. O município, ele passa a ser o ator, né, o ente principal na prestação de serviços de saúde no Brasil.
Por ser a base da pirâmide da estrutura do SUS, é a partir dos municípios que são identificadas as demandas específicas da população. A professora Eliola descreve o papel dos municípios.
Toda a estrutura de decisão e de gestão federativa, né, do sistema de saúde no país tem como base o sistema municipal. Daí os municípios terem que organizar, né, suas secretarias municipais de saúde, né, antes da criação do SUS, os municípios nem sempre tinham uma estrutura administrativa e organizativa dos serviços de saúde. Então, nós temos essa estrutura. O município é o ente mais importante na prestação da assistência. Os estados têm as suas obrigações também no processo de organização, financiamento e planejamento da assistência à saúde, que os municípios vão prestar, e é o nível federal, né, através do Ministério da Saúde, tem sua obrigação no financiamento desse sistema, na coordenação e planejamento das ações de saúde no país como um todo.
Para Eliola, o financiamento do SUS é um grande gargalo no funcionamento do sistema de saúde. Isso porque, desde a criação do SUS, várias mudanças já ocorreram na destinação dos recursos da União. A Constituição de 1988 previa que o Brasil teria um orçamento específico para a chamada Seguridade Social, composta pela saúde, previdência e assistência. Mas em 1994, 15% desse valor passou a ser destinada ao Tesouro Nacional. Em 2000, uma emenda constitucional definiu que estados e municípios deveriam destinar 12% e 15%, respectivamente, da arrecadação, e determinou que o repasse federal se reajustasse anualmente, de acordo com o PIB do país. Em 2016, o valor repassado ao Tesouro Nacional aumentou para 30%. No mesmo ano, foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos. O resultado dessa história toda é que o sistema entrega menos do que poderia, como destaca a professora.
Por isso que a gente vê o sistema público, ele mostra, ele tem uma estrutura, tem um serviço, mas nunca é um serviço que chegue a ser financiada adequadamente. Atenção primária, atenção básica, né? Você tem postos hoje, né? O país é uma imensidão, né? Você imaginar, são 5.500 municípios. Então, cada município tem uma estrutura de assistência à saúde, seja com suas unidades básicas, seja com unidades hospitalares, ambulatórios. Agora, ao invés de ter condições de estruturação em termos de financiamento, de pessoal, de equipamento, para qualificar essa atenção, não tem. Tem essa defasagem. Por quê? O financiamento público está recuando, né, ao longo da história. Né?
Para 2021, o SUS enfrenta um impasse. Segundo a Emenda 95, o valor destinado à saúde seria de 123 bilhões de reais. Mas o Conselho Nacional de Saúde pede que os 35 bilhões a mais, liberados pelo chamado orçamento de guerra para o controle da pandemia do coronavírus, sejam incorporados ao valor. Para isso, foi criada uma petição online que pode ser acessada no site change.org. Carles Carmigliati, para o Saúde e Consciência.
Não são raros os casos em que os candidatos a prefeitos fazem propostas e promessas relacionadas à saúde, como aumento do número de leitos, contratação de médicos e até compra de medicamentos. Para se ter uma ideia, a saúde é o tema mais recorrente dos planos de governo de 8 dos 15 candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. Mas quais propostas podem ser feitas? A professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Eliola Gurgel Andrade, ressalta que algumas promessas comuns de serem feitas não podem ser colocadas em prática.
A saúde é dever do Estado. E ele não pode oferecer um ou outro serviço. Ele tem que atender as necessidades de saúde da população. Então, o município, o Estado e o Ministério da Saúde têm essa obrigação constitucional. O direito à saúde no Brasil é um direito universal e integral. Isso quer dizer que todas as necessidades de saúde da população devem ser atendidas. Então, assim, quando um candidato promete alguma coisa, isso significa pouco, né? Ele vai ter que, na verdade, atuar nessa estrutura do sistema de saúde. Por exemplo, um prefeito, ao ser eleito, ele não pode restringir o acesso da população aos serviços de saúde daquele município aos eleitores que votaram nele. Toda pessoa que estiver em Belo Horizonte e tiver necessidade de assistência à saúde tem que ser atendida. É um direito que está na Constituição.
Antes de cumprir uma promessa na área da saúde, um prefeito tem que cumprir uma série de obrigações. Além disso, precisa verificar com o Estado e a União, a necessidade e a possibilidade daquela medida, como descreve a professora Eliola.
Quando um político faz uma promessa em termos de saúde, né, significa que ele tem muito poucas condições de realmente garantir o que ele está prometendo. Primeiro, porque ele vai ter que ter condições no município de cumprir o que a lei determina em termos de financiamento da saúde. No mínimo, 15% do que o município arrecada. E depois ele vai ter que tomar essas decisões não sozinho no seu município, né, na estrutura do SUS. Toda a gestão do sistema, ela é feita de forma compartilhada entre os níveis federativos. Então, a oferta de serviços em Belo Horizonte, ela precisa ser debatida na chamada comissão bipartite, onde vão participar todos os outros municípios de Minas Gerais e o Estado. É aí que vai se definir os planos de aplicação e oferta de serviços em todos os municípios.
A princípio, esse caminho todo parece ruim e burocrático. Mas não é bem assim. A professora Eliola explica por que esse sistema é mais benéfico e utiliza como exemplo a cidade de Belo Horizonte.
A saúde é um processo complexo que junta necessidades individuais e necessidades coletivas. Essas necessidades, elas nunca são as mesmas para todo conjunto de população ou de regiões que compõem o país. Então, as decisões, o planejamento, os planos de saúde, eles devem ser debatidos e compartilhados. Na realidade que nós vivemos, por exemplo, dezembro, imagine se Belo Horizonte não considerar, para definir o seu número de leitos disponíveis, por exemplo, na cidade, que quase 60% desses leitos vão ser ocupados por pessoas que vêm de outros municípios. Por que que vêm de outros municípios? Porque Belo Horizonte tem condições de assistência hospitalar mais diferenciadas do que outros municípios.
Além dos gestores, outra voz importante deve ser ouvida, a do povo. A participação popular ocorre por meio dos conselhos municipais de saúde. A professora destaca a atuação dos conselhos.
A estrutura de gestão do SUS é muito diferente, né, da gestão de um negócio privado, de uma empresa, ou mesmo de um serviço público, né, exatamente para atender essa complexidade. Então, a estrutura do SUS, de um lado, buscou fazer esse compartilhamento dos municípios e estados e o nível federal. Os usuários do sistema de saúde no país também entraram na estrutura de gestão do SUS. Todo município é obrigado, por lei, ele tem que constituir um Conselho Municipal de Saúde, que vai tratar de fiscalizar a execução do orçamento da saúde naquele município, conforme planos de saúde que são deliberados, né, e aprovados em todos os municípios do país.
Além dos conselhos municipais, os usuários do SUS também se organizam nos conselhos estaduais e nacional de saúde. Na escolha dos candidatos, saúde, educação e segurança são as três prioridades apontadas pelos eleitores. Segundo pesquisa do Ibope, a saúde deve ser a principal. Isso deve eleitores de 13 capitais do país. Enquanto na eleição de 2016, os percentuais para a saúde como principal problema variaram de 32% a 62%, dessa vez ela vai de 43% a 77%. Mas você sabe, na prática, qual o papel do executivo e do legislativo municipal? E como deve ser a relação entre os poderes, principalmente na área da saúde? Para responder a essa e outras perguntas, nós convidamos o professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em Medicina da Família e Comunidade, Ricardo Alexandre de Souza.
Então, para começar, professor, vamos entender, né? Qual que é o papel dos vereadores para a área da saúde?
Acho que antes dessa pergunta sua, um ponto principal é, hoje, como é que é dividido o Sistema Único de Saúde? O Sistema Único de Saúde, hoje, ele é dividido em esfera municipal, estadual e federal. O governo federal faz o repasse das verbas, mas quem que é o gestor mais local, responsável, para onde vai a tal verba, como é que vai ser organizado o serviço, é a prefeitura. E cada vez mais as prefeituras têm se tornado protagonistas nessa organização do Sistema Único de Saúde, até mesmo porque estão mais próximas da população. Então, para entender melhor as características da própria região, nós vamos ter essa autonomia dos municípios. E aí vem a pergunta que você fez. O papel dos vereadores, então, é aprovar as políticas públicas e cuidar do orçamento da saúde.
Professor, nessa época de campanha, a gente vê muitas promessas, né? Desde abertura de leito, viagens para consultas, cirurgias, tanto do prefeito quanto do vereador. O que é verdade nessas promessas aí que podem ser realizadas por esses dois cargos?
É interessante, sim, é uma ótima pergunta. Os vereadores, então, ficam responsáveis por essa parte mais de fiscalização e aprovação de projetos. E o prefeito fica na parte de execução. Então, por exemplo, uma construção de uma unidade básica de saúde, ele consegue executar. Mas aí tem uma coisa, Dulce, que é muito importante no nosso ouvinte entender. Quem aprova o orçamento começa lá no legislativo. E quem vai executar vai ser o prefeito. Então, o que pode ser verdade, né? Vai depender da conjuntura. Se o prefeito tem maioria, se ele tem apoio dos vereadores para fazer esse tipo de atitude, de ação, se ele tem um foco nisso especificamente, se ele tem orçamento para executar isso.
O senhor falou aí que a parte do orçamento cabe aos vereadores. Os conselhos municipais de saúde também têm essa função de olhar para o orçamento, né? Como que deve ser essa relação?
Os conselhos municipais de saúde, na verdade, eles têm um papel fundamental, porque eles fiscalizam a execução do orçamento pelo prefeito, Então, o vereador aprova, o vereador fiscaliza, mas ele não fiscaliza tão intensamente quanto o conselho. E o conselho tem uma grande vantagem em cima do vereador. Ele é composto também pela população. Então, ele tem profissionais da rede, ele tem população e ele tem gestor também. Então, essa representação de três partes cria um ambiente democrático, onde o debate pode acontecer e a discussão pode gerar frutos, né? É verdade que conselhos municipais como o de Belo Horizonte, por exemplo, são muito representativos e de muita qualidade, a gente percebe. Mas em cidades menores, tem mais dificuldade. Muitas vezes um prefeito ele vai ocupar o espaço dentro do município. Muitas vezes o conselho municipal ele fica não tão efetivo. A indústria, a participação popular, ela é fundamental. O SUS ele foi construído para todos participar. Não é só cobrar, mas é ali, tá ali fiscalizando, tá ajudando. E os conselhos municipais têm como uma substância, por assim dizer, os conselhos locais de saúde. O conselho local de saúde vai ser da unidade básica. E eu vou lançar uma provocação para o nosso ouvinte. Quem de vocês já participou ou já esteve presente, seja numa conferência local, numa conferência municipal de saúde, ou mais, no conselho local? Quem de nós aqui participa efetivamente? Porque reclamar, pessoal, é fácil. Mas está ali presente no dia a dia, não.
Perfeito, professor. A respeito agora um pouquinho do prefeito, uma obrigação muito importante é a escolha do secretário de saúde, né? Na avaliação do senhor, o que deve ser fundamental na escolha dessa pessoa?
Eu sinceramente acredito hoje que o secretário municipal de saúde deveria ser mais gestor em saúde do que, por exemplo, uma pessoa da área da saúde. Os profissionais de saúde, e aí eu estou falando da minha categoria, né? Sabe muito bem a prática, mas é fundamental a pessoa entender como é que um processo administrativo funciona. Orçamento, execução, ouvir as partes, tentar chegar num resultado. Agora, é fundamental que esse gestor em saúde, ele ouça população, profissionais e a própria prefeitura, para juntos definir as metas e aonde que se quer chegar. Que a execução fica mais, eu acho que fica mais redonda quando é um gestor de saúde, ele consegue fazer mais esse tipo de meandro. É, a grande verdade é que mesmo se for um gestor em saúde, ele vai provavelmente estar enviesado para o plano político.
Professor, 2020 foi o ano em que mais se discutiu sobre o papel da saúde, principalmente saúde pública aí nos últimos anos. Na avaliação do senhor, o que é pauta importante para se colocar em prática aí nos próximos 4 anos que vão ser os mandatos?
Em relação às prefeituras, eu acho que os prefeitos têm que conseguir cobrar mais para que a atenção básica, a atenção primária, tenha mais recursos e não é só em relação à construção de unidades básicas. Eu acho que nós precisamos realmente de aumentar o piso da atenção básica, precisamos que os nossos profissionais de atenção básica sejam mais qualificados, precisamos cuidar de que as coisas realmente aconteçam, porque hoje, por exemplo, o orçamento previsto para 2020 da atenção primária estava em torno de 20,4 bilhões para o Brasil inteiro. É muito pouco.
Em 2020, saúde se tornou um assunto recorrente nos noticiários. Isso porque, com a pandemia do coronavírus, é necessário um esforço maior para o SUS. Abertura de leitos, ações de prevenção e controle da Covid-19 e até contratação de pessoal. Isso tudo põe um desafio para os futuros eleitos nos próximos anos. Esse é o tema da entrevista com a professora do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Eliola Gurgel Andrade. Professora, o coronavírus escancarou as deficiências do sistema de saúde brasileiro. O que essa crise deixa de desafios para os próximos prefeitos, vices e vereadores no país?
Se antes, né, alguém pensava que um plano de saúde privado era suficiente para atender as suas necessidades de saúde, agora fica muito claro que isso não é possível. Eu acho que a pandemia, como um problema de saúde pública, ela vem revelar, ressaltar a importância da saúde ser considerada como um problema público, que só pode ser resolvido de uma forma que toda a sociedade reconheça e tenha as suas necessidades atendidas. E pense bem, se vamos conviver com o coronavírus numa forma endêmica, praticamente, a capacidade desse sistema vai ter que ser requalificada. Tenho muita esperança que nós saiamos dessa fase da crise sanitária no Brasil, todas as dificuldades que estamos vivendo, que a gente saia com consciência da necessidade de aprimoramento do nosso sistema público. Esse sistema é que é capaz de atender a qualquer cidadão de forma qualificada diante dos eventos inesperados que podem atingir a saúde de uma população.
Parte das ações de prevenção ao coronavírus, como barreiras sanitárias, foram feitas por iniciativas dos municípios. Como que essas iniciativas podem continuar após a pandemia, ou como a senhora disse, né, tendo o coronavírus de forma endêmica?
O SUS tem a estrutura natural de organização das necessidades que vão vir a partir daí. O município ele está organizado prioritariamente para atender as necessidades básicas da população, mas quando uma pessoa entra pela porta de entrada da atenção primária ou da atenção básica, ele vai, a partir daí, ter suas necessidades avaliadas e ser referenciado para outros níveis de assistência nos quais os estados vão participar e até mesmo no nível federal, por exemplo, quando se trata de um medicamento de alto custo. Nós estamos, o SUS está preparado para ser esse sistema. Imagine, por exemplo, o processo de vacinação, eventualmente no momento em que tivermos uma ou mais vacinas para o Covid, né, no mundo. Nós temos uma estrutura, hoje, por exemplo, são mais de 40 mil equipes de saúde da família no país que estão trabalhando nos territórios onde as pessoas moram e têm condições de percorrer esse processo de vigilância sanitária e, por exemplo, de vacinação.
Professora, e a respeito da telesaúde, a senhora acha que é hora de investir nessa área?
Sem dúvida nenhuma. Esse é um dos pontos em que o SUS já poderia ter avançado de forma importante. Um país com a dimensão continental que temos, com as dificuldades de meios de mobilidade territorial. Então, nós precisamos ter muito maior avanço na utilização de tecnologias avançadas, de telemedicina, de informação no sistema de saúde. É preciso que os profissionais sejam acessíveis pelo telefone, pelos meios digitais, de forma que a presença das pessoas não seja necessária para definir seu acesso ao serviço de saúde. É um absurdo pensar que até hoje nós não temos no Brasil um cartão unificado, um prontuário eletrônico nacional com suporte tecnológico de última geração que permita a utilização, inclusive a potencialização de recursos de telemedicina na assistência à saúde, né? Desde uma consulta à distância até mesmo todo o desenvolvimento tecnológico hoje, até mesmo da inteligência artificial, em intervenções clínicas, cirúrgicas, que a gente já tem conhecimento disponível e que poderia estar já disponível no SUS.
Agora que você já sabe qual o papel dos gestores municipais e as principais demandas dos municípios para os próximos anos, já dá para escolher o melhor candidato e ir às urnas. Só que, devido à pandemia, a votação vai ser um pouco diferente esse ano. A primeira mudança é a data da votação. O primeiro turno, como nós já falamos, ocorre no próximo domingo, dia 15 de novembro. Já o segundo turno, que só pode ocorrer em municípios acima de 200 mil habitantes, está marcado para o dia 29 de novembro, também um domingo. Além da mudança na data da votação, também foram adotados vários protocolos para garantir a segurança e evitar o contágio pelo coronavírus. A coordenadora de saúde do TRMG, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Patrícia Montenegro, dá as coordenadas para uma votação segura no próximo dia 15.
O calendário eleitoral desse ano ele foi modificado devido à pandemia, né? Dá para considerar essa nova data aí de 15 de novembro como segura?
O calendário eleitoral foi modificado pelo Congresso Nacional. Não tinha condições das eleições serem feitas na data que está prevista constitucionalmente. Então, a emenda constitucional número 107 previu um adiamento para não comprometer os municípios, mas também para ter um prazo maior para um entendimento da doença, né, do impacto da pandemia.
E além dessa mudança da data, quais outros cuidados estão sendo tomados para evitar o contágio pelo coronavírus?
Todo o protocolo de higiene e segurança sanitária está sendo observado para as eleições, observadas as peculiaridades de cada município, né, a diversidade que é o nosso país. Uma das medidas para todas as instâncias é o uso obrigatório de máscaras, tanto de eleitores quanto dos mesários, a higienização das mãos. Todas as sessões eleitorais vão receber álcool em gel para higienização das mãos, álcool líquido para higienização de superfícies, a limpeza do local. Então, os EPIs são muito importantes, o fluxo dentro das sessões para não ter aglomeração, manter um distanciamento com marcas no piso para que as pessoas não fiquem próximas umas das outras, com o menor contato possível de superfícies e contato com pessoas. O documento que é obrigatório levar, o eleitor vai a uma distância segura mostrar o documento para o mesário. De preferência que ele leve a própria caneta para assinar o caderno de votação e pega o comprovante se quiser. E se o eleitor não tiver a caneta, vai ter um frasco com álcool líquido ao lado, com papel, para que seja higienizada antes da assinatura. Não vai ter mais a leitura biométrica, porque é uma superfície que não dá para ser higienizada frequentemente. O eleitor, quando vai para a urna, já vai com a mão higienizada e higieniza depois também. A garantia mesmo de não ter contato, nem com papel, nem com objetos, né? Vai ser só na urna eletrônica e com a mão higienizada. E se quiser com a própria caneta também, tocar no teclado para a votação, é tranquilo também.
Tem uma alteração também no horário da votação, né?
Sim, o horário foi antecipado em 1 hora para que evite aglomeração. Começa às 7 horas e vai até às 17. Se tiver fila, continua até o término.
Os mesários, eles são aí uma parte muito importante das eleições, né? Mas, por exemplo, pessoas que são do grupo de risco ou que estão manifestando sintomas, elas estão liberadas?
As pessoas que podem ser mesários são os eleitores com mais de 18 anos e que não sejam parentes de candidato ou membros de diretório político. E ligado, né, ao momento que a gente está vivendo de pandemia, as pessoas de grupo de risco não devem comparecer. Então, ela mesmo, se for convocada, ela já apresenta, né, a informação de que ela é do grupo de risco para que não seja convocada. Tem a restrição também para os maiores de 60 anos por ser grupo de risco.
No caso do eleitor com esses sintomas?
A justificativa vai ser mais tranquila, sabe? Pode ser feito online. Então, o eleitor que está com sintomas de Covid não deve também votar. Qualquer doença já tem, sabe, a justificativa posterior. Tem vários canais para justificar posteriormente. O eleitor contaminado ou com sintomas não deve comparecer.
Pessoas acima de 60 anos, elas não são obrigadas a votar, mas a gente sabe que muita gente faz questão de votar, né? Quais cuidados devem ser direcionados para essas pessoas?
A maior segurança que nós temos de proteção de contaminação é o uso de máscara o tempo inteiro e não tocar a máscara, que a gente tem o costume de arrumar a máscara, melhorar a posição do nariz. A superfície da máscara, assim como roupa ou qualquer superfície, ela é contaminada. Então a máscara tem que ser tirada pela alça que fica atrás da orelha ou amarrada na cabeça, higienizando as mãos antes e colocar num saquinho, fechar e higienizar as mãos depois. Então não tocar nas mucosas de nariz e da boca, chegar em casa, higienizar, tirar a roupa que foi para a rua e o sapato não deixar dentro de casa. E agora provavelmente vai ter uma concentração maior de pessoas com necessidades especiais, idosos de manhã. São preferência em qualquer horário, mas está tendo uma divulgação para que vá mais cedo, né, de 7 às 10 horas. E então deve ser o horário com mais volume de pessoas mesmo.
Então acho que todas as minhas dúvidas já foram respondidas. Mas tem alguma outra questão que é importante a gente falar para os nossos ouvintes?
Cuidados que nós temos, né, de usar máscara. Quem quiser ir de face shield, né, aquele protetor facial, é uma proteção a mais. O uso do protetor facial não elimina a máscara. E o contato com pessoas. A gente encontra pessoas que a gente não vê há tempos, né, às vezes na sessão eleitoral. Evitar ficar dentro da sessão, votar e já logo sair e sair da escola para evitar aglomeração. E o contato mesmo de conversar, deixar para conversar num outro momento, de outra forma, né, evitar ficar próximo nesse momento, porque é uma circulação muito grande de pessoas. O nosso cuidado não é só conosco mesmo, o cuidado é com o outro também.
O Saúde Consciência de hoje está terminando.
Para ouvir mais programas e acessar nossa programação completa, acesse nosso site. O endereço é medicina.ufmg.br/rádio. Nós também estamos no Twitter, no @saudeconsciencia e no WhatsApp. Para receber os áudios ou até participar do nosso programa, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. O programa de hoje teve produção de Carlos Carmigliatti e trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.